O que um liberal pode fazer como secretário de meio ambiente de um governo de estado? E como equilibrar o desenvolvimento econômico com sustentabilidade? Para responder essas perguntas, a gente recebe hoje o mestre em políticas públicas pela Universidade de Oxford, secretário de meio ambiente do Espírito Santo e líder Livres, Felipe Rigoni. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Felipe, em primeiro lugar, muito obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente aqui no Livres.
Que é isso, mano. É um prazer estar aqui com vocês.
Rigoni, conta para a gente como está sendo o desafio. O que faz um liberal como secretário de meio ambiente no Espírito Santo?
Veja, o desafio está sendo maravilhoso. Assim, poucas vezes na vida eu aprendi tanto quanto agora, quando eu sou secretário de meio ambiente. E o que faz um liberal como secretário de meio ambiente faz coisa pra caramba, tá certo? Primeiro, a gente tem que lembrar que sem um meio ambiente minimamente equilibrado, a gente não vive, né? E o liberal, acima de quase qualquer coisa, dá valor à vida, né? Então, a gente tem que lembrar disso e, por consequência, a gente acaba trazendo muitos aspectos do liberalismo para o meio ambiente também. Agora, tem uma missão que eu recebi, mano. Logo quando eu cheguei na secretaria, o governador ele me deu a missão de aproximar o mundo do meio ambiente com o mundo do desenvolvimento, tá certo? Porque devem ser harmônicos, devem andar de mãos dadas, um inclusive depende do outro, inclusive o desenvolvimento pode ser a partir do meio ambiente, inclusive. Mas, infelizmente, a gente tem, por conta de uma série de questões, algumas disparidades, né? A gente tem algumas divisões entre esses dois mundos. E eu tenho essa missão aqui no Estado do Espírito Santo, né? A gente começou ela. A gente viu lá no início que tinha alguns grandes desafios. Eu vou citar três aqui importantes. Primeiro, o desafio do licenciamento, né? Licenciamento ambiental é uma das grandes reclamações de qualquer empresário, se você for industrial, incorporador de imobiliário, não importa, todos eles acabam reclamando de licenciamento ambiental. Então, a minha missão aqui está sendo, né, simplificar, clarificar e harmonizar, padronizar o processo de licenciamento ambiental. A gente começou fazendo isso com uma lei e está regulamentando essa lei agora, que está dando muito mais clareza, não só para o empreendedor, mas para os próprios funcionários.
E aí, deixar claro, o problema do licenciamento não é que o empresário não queira se adequar a normas ou respeitar padrões de sustentabilidade, de boas práticas ambientais. O problema é, muitas vezes, o tamanho da burocracia, né? A incerteza sobre como aplicar a regra na ponta, né?
O problema é exatamente isso. Assim, a grande maioria dos empresários quer cumprir as obrigações da maneira correta. Quer fazer certinho, quer fazer o seu empreendimento da maneira mais sustentável possível. É lógico que tem as exceções, tá certo? Os caras que não querem nada com nada. Mas a grande maioria quer conseguir cumprir as regras ambientais, quer conseguir fazer as coisas direitinho. E o grande inimigo aqui é a burocracia, é a demora na lida do licenciamento. E a causa disso é uma falta de padronização, uma falta de clarificação, uma falta de simplificação do procedimento. Não é da regra ambiental. Isso é importante a gente separar, viu, mano? A regra ambiental, ela continua sendo a mesma. Até porque grande parte dela é definida por resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. O que nós estamos fazendo aqui é mudando o procedimento. Deixando ele mais simples, mais claro, mais padrão.
Seja, a forma como a gente verifica se a regra está sendo cumprida, né?
Exato. A forma como o processo de análise de licenciamento é feito, né? Então, a ideia é a gente conseguir fazer licenciamentos mais rápido, já estamos conseguindo, com mais clareza para o empreendedor e para o próprio funcionário. O próprio servidor do IEMA, aqui no caso, né, que é o nosso órgão ambiental, também tem mais clareza naquilo que ele está fazendo, porque o que também traz muita demora é a dúvida. A dúvida do próprio servidor de como aplicar cada regra a cada caso. Quanto mais claro a gente deixa, mais rápido é o processo, mais padronizado o processo, mais seguro o processo para todo mundo.
Muito interessante. Agora você vinha falando que tem três grandes desafios. O primeiro
Tem três grandes
era o
desafios.
licenciamento.
Era o licenciamento. O segundo, aliás, tem mais do que três, tá? Eu vou focar nesses três que aproximam o mundo do meio ambiente com o mundo dos negócios. O segundo, e aí é o meu xodó aqui, é o meu projeto que eu gosto mais de estar fazendo, é a concessão dos parques. Nós temos 6 parques ambientais aqui no estado do Espírito Santo, lindos, espetaculares de se ver, muito pouco aproveitados em termos turísticos. Se tem uma coisa assim, se tem um local onde o desenvolvimento se encontra com o meio ambiente da melhor maneira possível, é quando você tem parques bem geridos, com investimento, com experiência do turista e com proteção ambiental. Então, quando eu cheguei aqui, eu já identifiquei que os parques naturalmente estavam com esse subaproveitamento e estou conduzindo um processo de concessão desses parques desde o fim do ano passado. A gente contratou a Ernst & Young, é uma das maiores consultorias do mundo, para fazer esse projeto como um todo, né? Eles estão fazendo mais do que só uma modelagem econômico-financeira. Isso que é importante também dizer. Eles estão fazendo um projeto de parque para a gente conceder o projeto de parque, né? Da melhor maneira possível. Justamente você ter ali milhares e milhares e milhares de turistas dos nossos parques, o que vai gerar muito emprego e muita renda, e também vai gerar muita proteção ambiental para o próprio parque. Que hoje a gente tem dificuldade de cuidar dos parques, porque eles são grandes, o orçamento é baixo, e é natural que seja baixo o orçamento, infelizmente. Então, o que a gente quer aqui é alinhar, de novo, desenvolvimento com proteção, né, com conservação ambiental. E os parques é onde isso mais fica claro, né? Vou dar um exemplo aqui que eu sempre gosto de usar, que é o Grand Canyon, lá nos Estados Unidos. O Grand Canyon é um parque gigante, mas é muito parecido com os parques aqui do estado e alguns parques brasileiros, em termos de tamanho. Ele tem uma receita anual de 710 milhões de dólares, só o próprio parque. Mais de 20 municípios dependem dele para sobreviver. Ou seja, se você tem esse tanto de gente que depende dele para sobreviver, não vai ser depredado. Muito pelo contrário, vai ser cada vez mais conservado para ter mais turista, mais gente, mais consumo, etc. Isso acontece também aqui com o Parque Nacional do Iguaçu, no Brasil, que é as belíssimas cataratas do Iguaçu, recebe 2 milhões de visitantes por ano, deve chegar a 4, 5 milhões nas próximas décadas. E, de novo, 14 municípios ao redor dependem dele para sobreviver. Muita gente depende daquele parque para ter sua renda e, por isso, ajuda a conservar o parque. Então, é o exemplo mais claro que a gente tem, sem sombra de dúvida, de como que o desenvolvimento pode acontecer a partir da proteção ambiental.
Espetacular. Ô, Rigoni, quando a gente fala de um processo de concessão, uma coisa que muita gente não tem muita clareza é de que não deixa de haver uma responsabilidade do governo, né? Mas modifica qual é o tipo da responsabilidade, né? Explica para a gente, no modelo de concessão, qual é a responsabilidade de cada ente?
A responsabilidade do governo central é fiscalizar e gerir o contrato. E quando você concede, o que você está fazendo? Você não está vendendo aquela área. Está concedendo o direito de exploração econômica daquela área com regras muito claras, né? Então, o cara não faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser mediante as regras que você colocar no contrato dele. Tá certo? Então, toda questão ambiental, toda questão de contrapartidas, inclusive, que a gente vai querer, vai estar tudo no contrato. A nossa função vai ser gerir o contrato. E no caso de parque em especial, tem uma segunda coisa que é o seguinte: você não concede o parque inteiro. Você concede a área de uso público do parque, que é onde o turista pode ir. Então, o cara, o concessionário, ele tem direito sobre aquela área de uso público e pode fazer a exploração ali com as mais diversas atrações que ele pode querer colocar ali, estruturas, etc. Mas você impõe a ele obrigações sobre o parque como um todo, apesar dele ter direito só a um pedaço do parque. Então, o IEMA, no nosso caso aqui, o nosso órgão, qualquer órgão ambiental que for conceder, ele ainda é responsável por todo o resto do parque, que é 99%. Vou te dar um exemplo aqui. Todas as intervenções que nós estamos prevendo aqui nos parques vão dar 0,1% da área do parque, dos parques somados, melhor dizendo. Ou seja, 99,9% da área dos parques ainda ficam 100% intacta. E aí, esse 0,1% que vai ter intervenções ainda vai ser feito de maneira tal a não ter, a ter o mínimo impacto possível, né? Impacto ambientalmente falando. Então,
Isso é
assim, é
impressionante.
só ganha-ganha. É impressionante o tanto. E as previsões de receita com a concessão são enormes, porque você tem ali uma beleza maravilhosa. Se você der uma experiência melhor para o turista, vai vir muito mais gente, né? E é isso que a gente quer fazer aqui no Estado do Espírito Santo e o que o Brasil tem feito, por sinal. O Brasil está concedendo os seus parques devagarzinho, podia ser mais rápido, mas devagarzinho está fazendo.
A das Cataratas de Iguaçu é o grande modelo hoje, né?
É o grande modelo porque eles aprenderam muito ao longo do tempo. E depois de 30 anos de concessão também, se você não aprender, pelo amor de Deus, né? E fizeram um bom modelo de concessão de parque para essa nova leva, né? Que agora é um consórcio da Urbia com a Catará, com o Grupo Catará, que está gerindo.
Muito bom. Quando a gente fala desse processo, que cada um que fica com uma função diferente, né? O ente privado tem uma função, o governo tem outra função, no fim das contas a gente está aplicando aquela velha lógica liberal da especialização do trabalho, né? Do governo fazer melhor o trabalho específico de avaliar o contrato. E aí, trazendo uma outra lógica, que é que política pública a gente deve avaliar pelos resultados e não pelas intenções. O que são os indicadores de sucesso? Do que daqui a alguns anos a gente vai olhar para o processo de concessão que você está tocando agora e vai dizer: isso aqui é um sucesso porque esses indicadores foram atingidos?
Bom, primeiro é se foi cumprido as etapas do contrato, né? Isso é importante a gente dizer. Se os caras fizeram os investimentos que estavam planejados ou não, e com certeza farão, e se cumpriram certinho o contrato. Segundo, é a quantidade de visitantes. Porque tem um detalhe, assim, que é importante: você não preserva aquilo que você não conhece, tá certo? Ou melhor, você preserva muito mais aquilo que você conhece. Então, quanto mais gente visitar meus parques, melhor. As pessoas vão entender a importância da preservação, a importância de você manter uma natureza equilibrada. Porque nós não vamos transformar o parque na Disneylândia, tá certo? As pessoas vão lá para ver o parque, para ver as lagoas, para ver a cachoeira, para ver a duna. Você vai fazer a coisa harmonizada com o parque, né? Porque o cara depende daquela natureza, daquela gama de natureza para ter a sua renda. Então vai ser tudo harmonizado. Então, o um indicador de quantos visitantes por ano aumentando é um outro que a gente coloca. E, claro, a nossa capacidade de preservar o resto do parque. Se isso aumentar, né, isso é um indicador de qualidade também, porque a gente tem contrapartidas que o concessionário faz para a parte de preservação do parque, e a gente intenciona, isso é o que aconteceu em todas as concessões de parque do mundo, que a preservação do parque também melhore. Não é só uma questão turística e econômica. Mas a preservação do parque também melhora, porque dá mais dinheiro para o governo fazer o que tem que ser feito, vai ter mais gente trabalhando ali para cuidar do parque. Então, se por acaso acontecer um incêndio, eu estou tendo um incêndio agora aqui em um dos parques, por exemplo, eu vou ter mais gente para prevenir, vou ter mais gente para identificar que o incêndio está acontecendo antes de perder o controle. Então, assim, eu vou ter melhores indicadores de proteção ambiental também por conta dessa concessão. Então, são essas três grandes coisas. É cumprimento do contrato, número de visitantes e preservação do parque.
Muito bom. Rigoni, você citou agora que está tendo um incêndio aí. E essa não é uma exceção, né? Infelizmente, a gente está vivendo no Brasil, nesse momento, um pico de focos de incêndio, né? O maior número de focos de incêndio nos últimos 19 anos, especialmente na área da Amazônia Legal. Na tua visão, o que é que o Brasil precisa em termos de preparação de política pública para lidar melhor com esses casos de incêndio?
Caso de incêndio é uma coisa difícil de lidar, porque assim é muito complicado você prevenir um incêndio. Se você está numa seca como a gente está, no Brasil como um todo, ou seja, muito pouca chuva e a umidade do solo muito baixa, eventualmente você vai ter incêndios. O que que a gente faz? A nossa capacidade de responder a esses incêndios. É nisso que a gente precisa investir. E claro, não pode deixar de falar também as políticas de reflorestamento, de preservação dos rios, porque isso tudo ajuda, tá certo? Mas, no caso específico do incêndio, é melhorar a capacidade dos bombeiros, dos órgãos ambientais, de ter equipe de brigadista, ou à disposição, ou um contrato bem just in time, assim, bem modelado, para quando acontecer, você chamar imediatamente as equipes para você ter de fato capacidade de combater. E claro, punir com muita força quem faz incêndio criminoso. Porque infelizmente, mano, o que está acontecendo no Brasil e aqui no Espírito Santo não é diferente, é que tem muito incêndio criminoso. Não é só incêndio natural que nós estamos vendo aí, não. Tem muita gente botando fogo por diversão, porque quer prejudicar a outra pessoa. Então, assim, está acontecendo muito isso. Isso tem que ser punido severamente.
Impressionante. E nesse contexto, muita gente acaba nessas notícias de incêndio, tem uma ânsia de parte das pessoas numa sociedade polarizada de culpar o agronegócio. Mas a gente vê que no, na prática o agro acaba sendo um dos maiores prejudicados por esses incêndios, né? Como você vê a relação no Espírito Santo entre o setor do agronegócio e a questão do meio ambiente?
Não, o setor do agro está ajudando a gente a apagar incêndio. É isso. Vocês têm uma ideia. Assim, o cara não quer que o pasto dele pegue fogo, não quer que a plantação dele pegue fogo, ele só toma prejuízo desse jeito. E também não quer que um vizinho aconteça isso. Né? Então, na média, é óbvio que, de novo, existem sempre as exceções que nos prejudicam. Mas, na média, o agro brasileiro. E capixaba é um algo que tem se preocupado cada vez mais com essas questões ambientais, porque sabe que para sobreviver no longo prazo precisa disso, né? Então, aqui o agro tem colaborado. E é um dos mais prejudicados, tá certo? Porque, por exemplo, aqui em Mata das Flores, que é o parque que estava pegando fogo, pegou fogo também na propriedade do lado. O cara não tem isso. O cara estava ajudando a combater, né? Então, assim, o agro é um dos maiores prejudicados por isso tudo também.
Muito bom. Agora, retomando sua linha, você estava dizendo que tem três grandes
Três
desafios
desafios.
para
O
destacar. O primeiro
terceiro
foi
desafio
isso.
é o desafio que eu estou chamando aqui de negócio sustentável e investimentos de impacto, né? Ou seja, que é aquela linha que é onde é que a gente pode tornar os negócios existentes mais sustentáveis e como que a gente pode criar negócios que sejam intrinsecamente sustentáveis, ou seja, que a existência dele em si, que a cada real que ele vende, ele presta um serviço ambiental. Aí eu criei uma subsecretaria aqui disso, uma subsecretaria de negócios sustentáveis e investimento de impacto, que é uma gama de coisas muito grande. Por exemplo, nós temos o nosso plano de descarbonização, que é onde agora os negócios estão sendo impelidos a se descarbonizarem, porque a gente precisa no mundo, né? E cada vez mais, por força dos fluxos globais de investimento, as empresas estão fazendo isso, querendo ou não. Tá certo? Especialmente as maiores, já estão com seus planos de descarbonização prontos, já estão começando uma rota de descarbonização e etc. E do outro lado, a gente tem criado aqui um ecossistema de negócios de impacto socioambiental muito grande, justamente para a gente conseguir fomentar negócios que a cada real que vende está prestando um serviço ambiental. Por exemplo, uma empresa de restauração florestal, né? Por exemplo, outras empresas que pegam ativos da sociobiodiversidade, no caso aqui da Mata Atlântica, e monetizam isso, né? Ou seja, negócios que a cada real que vende, eu repito isso que é importante as pessoas saberem, a cada real que vendem, prestam um serviço ambiental, né? E a gente vai lançar aqui, muito em breve, esse ano ainda, um edital de 7 milhões de reais só para negócio de impacto socioambiental da área da restauração florestal. Para a gente fomentar e incentivar os negócios existentes para existirem e melhorarem cada vez mais. Então, nós estamos criando, né? Você tem todo um ecossistema aqui no Estado do Espírito Santo, e tem no Brasil, é o chamado SIMPACT, né? Que é o Sistema Nacional de Impacto. Justamente para você ter um ecossistema cada vez melhor para esse tipo de empresa e que elas prosperem, porque elas existindo ajudam o meio ambiente também, por consequência.
Espetacular. Igone, quando a gente fala desse tipo de empresa, da chamada economia verde, muita gente torce o nariz e fica meio cético sobre qual é o real potencial dessas empresas. Você tem algum tipo de estudo você conhece algum tipo de estudo de potencial de mercado desse tipo de iniciativa?
Então, isso ainda não foi feito, até porque tem alguns estudos por aí, tá? Mas o estudo que a gente tem aqui é a quantidade de negócios. O Espírito Santo, por exemplo, tem 2% de todos os negócios de impacto do Brasil, né? Isso foi feito pela McKinsey. É um estudo recente. Então, assim, mas o potencial de crescimento é muito grande. É só você pensar o seguinte: nós vamos ter que reflorestar 12 milhões de hectares de floresta no Brasil. Alguém vai fazer isso, não é voluntário, te garanto. Vai ter que ter negócios relacionados a esse sistema. Nós estamos indo por um caminho em que toda fonte de energia vai ser renovável no futuro. Não no futuro próximo, mas no futuro. Imagina o quanto de renda, de dinheiro que não gera uma empresa, por exemplo, de energia fotovoltaica. Isso é um negócio de impacto, tá certo? Ele está gerando a cada real que vende um serviço ambiental. Então, estou dando esses exemplos. É lógico que tem mais, tem alguns exemplos que as pessoas acham que não tem muita escalabilidade e tudo mais. Mas a ideia é você começar esse ecossistema a existir para que você tenha cada vez mais e melhores empresas nesse ramo.
Perfeito. E isso tudo acaba se relacionando com os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nesse sentido,
Com certeza.
existe um ranking que avalia a situação dos estados brasileiros e o Espírito Santo é líder desse ranking graças ao Plano Estadual de Mudanças Climáticas que foi feito na tua gestão. Fala um pouco sobre esse projeto.
É, o nosso Plano Estadual de Mudanças Climáticas, ele tem dois grandes eixos. Ele foi terminado na minha gestão, tá? Ele não começou comigo, ele começou com a secretaria anterior, mas começou no governo do Renato Casagrande, nosso governador. E a gente está terminando esse plano como um todo. Ele tem duas componentes: a componente de mitigação dos efeitos da mudança climática, que é basicamente a descarbonização da economia, e a componente de adaptação aos efeitos da mudança climática. Então, vamos pensar o seguinte: de um lado, o que causa as mudanças climáticas? Os gases de efeito estufa, tá certo? Então, nós vamos descarbonizar o estado do Espírito Santo. Esse plano está pronto, está em andamento, inclusive lançaremos muito em breve um selo Descarboniza, que é um selo reconhecendo aquelas empresas que estão de fato trilhando esse caminho. De outro lado, sabendo que as mudanças climáticas estão aí para ficar, a gente precisa se adaptar a elas. Ou seja, a gente tem que tirar pessoas de áreas de risco, porque se chover demais, elas podem ser soterradas, elas podem ter suas casas destruídas, etc, etc. A gente precisa fazer macrodrenagens em vários lugares, a gente precisa adaptar o nosso sistema de distribuição de energia, a gente precisa reservar água para os locais que são secos demais, porque a seca está se exacerbando. Então, tudo aquilo que é adaptação, que é assim, como é que a gente consegue conviver melhor com as mudanças climáticas? Aí, nesse sentido, a gente está em andamento com o nosso plano de adaptação. Eu sou coordenador de todo o programa de mudanças climáticas do governo, então isso envolve todas as secretarias do Estado. Eu costumo dizer que eu não sou o executor, mas eu sou o chato oficial. Eu fico pentelhando o pessoal para saber se fizeram ou não o que tinha que ser feito. E todas as secretarias estão envolvidas. Todo mundo tem um papel, todo mundo tem um projeto que está nesse sentido. Por exemplo, Você tem lá o projeto de eletrificação da frota de ônibus do estado. Esse projeto está lá na CEMOB, na Secretaria de Mobilidade. Mas eu fico aqui coordenando o programa e fico fazendo pontos de controle com a Secretaria de Mobilidade um tempo inteiro, para saber como é que isso está andando. Justamente porque precisa de alguém ali para botar o negócio para andar, né? Então, basicamente é isso. Nós estamos fazendo um grande programa aqui, um programa robusto, tá? Só em adaptação climática. Nosso governo já investiu desde 2019, que foi quando o governador entrou dessa última vez, mais de 2 bilhões de reais diretamente. A gente criou aqui um fundo chamado Fundo Cidades. Fundo Cidades Adaptação Climática. Que ele põe 200 milhões de reais todos os anos para os municípios fazerem obra direta, mas só obras de prevenção e adaptação à mudança climática. E aí ele recebe dinheiro fundo a fundo, sem burocracia nenhuma, desde que ele tenha um projeto relacionado à adaptação à mudança climática ou prevenção de desastre. Justamente para quê? Para a gente botar o Espírito Santo na rota do caminho certo, para a gente se adaptar, porque a gente já sofreu muito com isso. A gente sofre todo ano, praticamente. No início desse ano, em março, por exemplo, a gente teve umas chuvas torrenciais aqui que destruiu 80% de uma cidade inteira, praticamente. 13 cidades ficaram atingidas em estado de calamidade, mas 80% de uma cidade inteira foi destruída, que é Mimoso do Sul.
Lidar com os efeitos é muito mais caro do que tomar medidas de prevenção
Do
para
que tomar
evitar
medidas
esses
de
danos.
prevenção. Muito mais caro, muito mais caro. Por isso que a gente gasta tanto com essas medidas de prevenção.
Muito bom. Rigoni, você citou aí esse trabalho transversal da secretaria, que acaba se comunicando com as outras secretarias. Sempre que a gente fala sobre esse tipo de integração na gestão pública, é um desafio muito grande, porque a tendência, o incentivo, é que cada um foque no seu umbigo e tente extrair o melhor para os resultados que está buscando ali. E aí, quando você tem uma atividade transversal, como a que você desenvolve, acaba sendo muito natural que surjam embates políticos, que você seja o chato da sala. Qual o aprendizado sobre como lidar com esse processo para que, no lugar de ser um vetor de dificuldade no avanço da política, essas eventuais rusgas e atritos de interesse entre as secretarias, você consiga gerar um clima de ciclo virtuoso, de todo mundo entrar num ciclo de ganha-ganha? Qual o grande aprendizado político na tua visão?
O grande aprendizado é o seguinte: você precisa de liderança, mano. Porque, assim, isso quem faz. Aqui a gente não tem problema com isso. A gente trabalha junto com muita, muita harmonia, com muita clareza, com muita colaboração. Porque, e só porque, o nosso governador nos induz a fazer isso. Porque ele é assim. O Renato Casagrande, ele tem um estilo de liderança que nos induz a colaborar uns com os outros. Não põe a gente, entre aspas, em competição. Põe em colaboração. Se não tivesse isso, daria problema. Garanto. Né? Mas como a nossa liderança, por exemplo, pelas conversas que ele faz com a gente o tempo todo, tem vários programas que são como o nosso programa de mudança climática, que são transversais. O programa de combate à miséria, por exemplo. O programa de educação infantil, por exemplo. Educação infantil, não. De desenvolvimento infantil. São todos programas transversais que várias secretarias acabam tendo papéis e acontecem com muita rapidez por conta da liderança do Renato Casagrande. Tá certo? Se não tivesse essa liderança, não aconteceria, não. E tem um detalhe, assim, cada vez mais a gente precisa de lideranças nessa linha, porque os problemas são quase todos transversais. Para ser muito sincero, tem muito pouca coisa que se faz hoje em dia na gestão pública que é isolada, ou que pode ser isolada. Tem gente que faz isoladamente, mas está fazendo errado. Então, cada vez mais é necessário de nós, gestores públicos, políticos e gestores públicos, que a gente entenda que tem que ser assim, né? Óbvio que vai ser sempre necessária liderança para induzir isso a acontecer, mas quanto mais esse entendimento tiver na cabeça de todo mundo, melhor. Mas o ponto-chave É a liderança.
Sensacional. Rigoni, a gente está chegando no fim da entrevista, mas eu não queria perder a oportunidade de falar um pouco sobre a Minicop que vocês estão organizando. Conta para a gente como é esse projeto.
A gente quis fazer... A gente fez uma mini Minicop num evento que a gente teve em junho. Tinha lá 15 jovens. E a gente basicamente simulou uma Copa. Deu um país para cada pessoa, ou para cada grupo de pessoas, e simulou a negociação que é feita na COP. Cada um tinha que representar o país que tava ali para representar, e eles tiveram que chegar num acordo. Quase não conseguiram nessa primeira versão que a gente fez. E agora nós estamos fazendo a Minicop, vamos dizer assim, a Minicop oficial. Vão ser 28 países, quase 100 pessoas participando. E justamente para a gente ter essa experiência de negociação na prática desses jovens, e só participam pessoas de 18 a 29 anos, e ter experiência de negociação com o principal assunto da humanidade hoje, que é o aquecimento global, que é as mudanças climáticas, né? Então, a gente está simulando uma COP para os jovens aqui do estado poderem ter essa experiência.
Espetacular.
Estou super animado.
Para finalizar, já te agradecendo, deixa um recado para os liberais que estão nos assistindo, porque os liberais devem se engajar cada vez mais nas pautas de sustentabilidade e meio ambiente.
Eu acho por duas grandes razões. A primeira delas, porque a nossa sobrevivência depende disso. Isso parece óbvio dizer, mas a nossa sobrevivência depende de um meio ambiente equilibrado, depende da gente fazer, de fato, combate aos efeitos das mudanças climáticas para a gente conseguir continuar existindo. Mas, segundo, e talvez para o caso do liberal ainda mais premente, que o Brasil, em especial o Brasil, se quiser ser rico de verdade, vai ser a partir da economia da biodiversidade, vai ser a partir da bioindústria, vai ser a partir das energias sustentáveis, das energias renováveis, vai ser a partir disso, né? Então, nós somos liberais e muito preocupados, né, com o crescimento econômico, e às vezes até confundimos que o liberalismo parece que é só liberdade econômica, coisa que não é. A gente só vai ser um país rico de verdade se for a partir da economia sustentável. E o Brasil tem tudo para se tornar esse país. Precisa é acelerar. Então nós estamos aqui ajudando.
É isso aí. E que ajuda! Felipe Rigoni, secretário de Meio Ambiente do Espírito Santo, muito obrigado por essa conversa aqui no Livres Entrevista.
Obrigado, mano. Obrigado a todos. Um abraço.
Maravilha. E se você também acha esse tema fundamental, não esqueça de se tornar um associado do Livres lá no nosso site, em eusoulivres.org, além de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima.